já tranquila faz alguns anos. E atualmente eu sou Beber Mantena, e depois eu vou comentar o que é essa função dentro do projeto Beber. Bom, eu vou considerar que vocês já sabem o que é o Beber, que vocês já sabem o que é o Beber. Então eu não vou falar aqui como que o Debian foi feito, como é que ele foi criado, por que o Debian se chama Debian, quais as versões que existem do Debian, porque existem outras palestras muito boas que você pode assistir explicando tudo isso. No link debianbrasil.org.br/apresentações vão ter lá vários slides dos palestrantes que falaram, que fizeram palestras bem básicas sobre Debian. Então, quem tiver curiosidade de ver, pode baixar os slides lá, que está muito bem explicado. Também existem vários vídeos de eventos de software livre explicando essa parte mais básica. Então, eu vou pular isso, porque não é o objetivo dessa palestra. Bom, antes de qualquer coisa, qualquer pessoa pode contribuir com o projeto Debian, tá? Mesmo que você não seja um desenvolvedor, você não programe, que você não tenha conhecimento técnico, ou mesmo que você nem seja da área de TI, você pode contribuir com o Debian, independente do seu nível de conhecimento, certo? Então é isso aqui que eu vou explicar. Você pode contribuir de forma anônima. Então, por exemplo, digamos que você instale o Debian para uma pessoa. Essa é uma contribuição anônima que você está dando para o projeto Debian, ajudando a divulgar, ajudando a ter mais pessoas utilizando o Debian. Ou você pode se registrar no site do Debian, na página de Contributors, e tudo que você fizer ali, tudo que você contribui com o Debian, relacionado ao site, as partes que envolvem esse registro, vão ficar lá marcadas no teu histórico. Então, no futuro, se vocês começam a contribuir, em algum momento vocês vão ter um histórico legal do que vocês contribuíram. Por exemplo, com tradução, com desenvolvimento de material gráfico, etc. Depois eu vou abrir, quando a internet voltar, eu vou mostrar aqui a minha página, como é que está lá de contributors. Depois que você se torna um contribuidor registrado, que você fez lá o seu cadastro, você passa a contribuir, você pode almejar atingir alguns status dentro do projeto Debian. Então, você pode, por exemplo, chegar a ser um Debian Maintainer, começar, né, sendo um Debian Maintainer, que é o que eu sou hoje, oficialmente. O Debian Maintainer é uma pessoa que, por exemplo, faz empacotamento, mas não tem permissão de subir um pacote diretamente para o site do Debian, subir um novo pacote para o site do Debian. Então, eu preciso que um desenvolvedor aprove o meu pacote para que ele entre no sistema do Debian. Esse é o primeiro passo recomendado. Depois, você pode, de fato, se tornar o desenvolvedor Debian, chamado Debian Developer, conhecido também como DD. Existem duas categorias de DDs. Uma é o non-uploading, ou seja, um DD que não faz upload de pacote, ele não manda pacotes de software para o sistema do Debian, e a outra é o desenvolvedor upload. Esse sim pode mandar pacotes. Então, como eu comentei, o Debian Maintainer não pode mandar um pacote novo para o Debian, então ele tem que um Debian Developer com permissão de upload faça upload dos pacotes, obviamente. Só pendurar aqui o banner do Debian, se não cair de novo. Ali tem os endereços na wiki do Debian oficial que ele descreve o que é cada função, como que você pode se tornar um maintainer, depois um developer. O Heriberto, o João Heriberto Mota Filho, é um palestrante bastante conhecido, um desenvolvedor Debian e palestrante bastante conhecido na comunidade. Ele fez várias palestras, ele tem um slide mostrando como se tornar um DM ou um DD. Então está aqui o link, heriberto.pro.br/palestras/debian-dd-br debian-dd.pdf. Então, se vocês olharem lá, ele descreve o passo a passo para você cada um desses estágios aí. Bom, eu falei sobre empacotamento, então essa é a principal forma de contribuir com o Debian. Ela exige sim conhecimento técnico. Então, se você não é da área de TI, obviamente você pode ser um empacotador, mas você vai ter que estudar para poder atingir esse nível técnico de poder fazer empacotamento. Mas não é nada impossível, assim, pessoas que gostam de tecnologia conseguem facilmente fazer. A gente tem vários casos de desenvolvedores Debian que não são da área de TI. Por exemplo, tem um brasileiro que ele é médico. Ele é médico, gosta de tecnologia, começou a estudar e aprendeu a fazer empacotamento. Se você fizer um pacote, você se torna um DB upload, né? Como eu comentei antes. Mas esse aqui não é o foco dessa palestra também. A melhor referência para você aprender a empacotar é assistir uns vídeos que o Heriberto fez, que estão no YouTube, que é uma série de vídeos mostrando passo a passo como fazer empacotamento no Debian. Ele digitando no terminal, explicando como se faz o empacotamento. Então, se vocês acessarem debian.net.com.br, vocês vão ter acesso lá aos arquivos e aos vídeos que ele gravou, aos links dos vídeos que ele gravou. Vale a pena. Bom, então qual é a primeira forma que a gente vai começar a falar? Instale e use Debian. Se você instalar Debian no seu computador e passar a utilizar, você já está contribuindo com o projeto Debian. Quanto mais pessoas estiverem utilizando o Debian, mais o sistema vai ficar conhecido, obviamente. Mais pessoas vão tá utilizando e testando e divulgando de certa forma. Porque é bastante comum você estar usando o Debian, uma pessoa que não tem muito conhecimento, você lhe pergunta, ah, que sistema que é esse? Ah, esse aqui não parece aquele sistema que a gente sempre, que a maioria das pessoas conhece, né? O Windows. Ah, esse aqui não é o Windows, que sistema que é esse? Aí, obviamente, você vai acabar falando sobre Debian, né? Explicando que você está usando uma distribuição Debian. Se você quiser baixar o Debian, você pode acessar o debian.org/cd. Então, lá tem vários tipos de download que você pode fazer dos arquivos. DVD, né? Você copiar no DVD, copiar no pendrive e por aí vai. Tem um site amigável que se chama get.debian.net, que ele já vai estar os links diretos. E o espelho oficial do Debian aqui no Brasil fica lá em Curitiba, dentro da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Informática. Então, quando vocês baixam do espelho oficial do Brasil, vocês estão baixando lá de Curitiba. Existem outros espelhos não oficiais. Espelho é uma cópia, né? A cópia do projeto principal. Existem outros espelhos não oficiais que vocês podem baixar também. Então, ao instalar, você está, obviamente, testando o instalador do Debian. Naquele passo a passo de como instalar. Você vai aumentar a base de usuários, vai ficar familiarizado com o sistema GNU/Linux. Então, se depois você quiser mudar de distribuição, sei lá, você não gostou do Debian, quer testar uma outra, alguma coisa assim, você já tem um conhecimento, porque todas elas são muito parecidas. O que vai mudar, basicamente, é a interface gráfica e o modo de gerenciamento dos pacotes. Mas, se, por exemplo, se você usa o GNOME no Debian e usa o GNOME, sei lá, no Fedora ou no Ubuntu, outra distribuição, aquela interface gráfica é basicamente a mesma, né? O software de interface gráfica é basicamente o mesmo. E como eu comentei por último, você vai ajudar na divulgação. O que muda entre as distribuições é a forma como os pacotes são feitos, como a comunidade trabalha no gerenciamento do projeto. O Debian é uma distribuição que ela não tem uma empresa por trás, todas as pessoas que trabalham com o Debian são voluntárias. E ele é considerado hoje o maior projeto de software livre do mundo. Por isso que é legal fazer parte do projeto Debian. Bom, quando você começou a usar o Debian, eventualmente você pode se deparar com um problema. Software livre, como a gente sabe, ele tem um código aberto, então ele permite que quando você acha um problema, você ajude a resolver esse problema, ou você encaminhe para aquele desenvolvedor que fez o software, um problema que está acontecendo. Então, você pode, quando você encontra um bug, o bug em inglês é insect, né? Quando você encontra um bug, você pode reportar esse bug, né? Pode avisar, olha, deu uma falha aqui nesse software, para que os desenvolvedores do Debian possam corrigir aquele problema. Então, se você está usando no seu dia a dia, você está testando todos aqueles softwares e testando em máquinas diferentes, né? Eu testo no meu notebook, você testa no teu computador, outro testa no outro modelo de notebook. pode acessar o bebel.org/bugs/report. Lá tem um passo a passo como você pode enviar um relatório de bug. Você pode preencher um relatório via terminal, né? Para quem gosta de escrever no terminal, usa a ferramenta Report Bug. E tem uma interface gráfica chamada Report Bug-NG. Então, sempre que você encontrar um problema no Debian, não deixe de reportar o problema. Os bugs, eles têm vários níveis. Então, ele vai de crítico até o wishlist. O wishlist é tipo desejo, né? Uma lista de desejos. Então, o crítico e o grave, quando o bug é crítico ou grave, ele impede o lançamento da nova versão do Debian. Então, o Debian só é lançado quando todos os bugs críticos e graves estão resolvidos. Ele trava o lançamento do sistema. Mas existem bugs menores, como sério, importante, normal, menor. E o wishlist é aquilo que eu desejaria que o Debian tivesse, o software tivesse tal coisa. É um wishlist, né? Daí os desenvolvedores vão ver, e se for viável atender, com certeza eles vão fazer isso, né? Por exemplo, você pode ter um wishlist que, eu desejaria determinado software que não foi empacotado ainda fosse empacotado. Isso entra no wishlist. Tem um site em inglês, do Rafael Hetzog, que ele dá 7 dicas de como preencher o report bug. Ele está em inglês, mas é razoavelmente fácil de entender. Por exemplo, escreva de maneira clara, detalhe o hardware que você utiliza, seja bastante objetivo, copie e cole as mensagens que você recebeu. Esse tipo de dicas assim, é bem importante, porque quanto mais detalhado, mais fácil para o desenvolvedor entender o problema. Até porque provavelmente ele não vai ter o mesmo hardware que você, então às vezes não é muito fácil ele ter o mesmo problema que você teve, reproduzir o mesmo problema. Então, quanto mais detalhado for o relatório, melhor. Como tem muitos relatórios de bugs, o Debian tem um sistema, né, chamado BTS, Bug Track System, que ele vai acompanhar desde a abertura até o fechamento de um bug. Depois eu vou abrir para mostrar. Então, você abriu um bug, ele mostra lá que você abriu, o desenvolvedor que cuida daquele pacote vai receber uma mensagem que você abriu um bug. Ele pode fazer comentários lá naquele relatório, fazer assim, você pode especificar tal coisa, pedir mais detalhes, alguma coisa assim. Outras pessoas podem comentar em cima desse bug que foi aberto. Enfim, tem todo um histórico ali do que está acontecendo com aquele pacote. Esse aqui é um link que mostra os bugs abertos, por exemplo, para o Git dentro do Debian, que é um editor gráfico bastante conhecido, né? Mas se você abrir o bug e você também sabe como resolver aquele bug, você pode mandar um patch. Se você tem conhecimento técnico, você pode você mesmo resolver. Você envia lá pro Bug Track System e o desenvolvedor vai analisar aquilo que você propôs e vai aceitar ou não. Então, se você consegue enviar um patch de correção pro bug, fica muito mais fácil pro desenvolvedor já corrigir aquele problema. Eles vão analisar e, obviamente, também vão te dar crédito por ter ajudado a resolver aquele bug. Uma outra forma de contribuir com o Debian é produzir documentação. Isso sempre é importante. As pessoas sempre estão procurando na internet documentos como manuais, tutoriais, how-tos, facts, né? Frequently asked questions. Então, você pode escrever manuais sobre o Debian. Como instalar o Debian. Desde como instalar o Debian, como instalar um software, como configurar uma rede. Enfim, qualquer coisa que você ache legal escrever, como você resolveu, é importante você fazer, porque as pessoas vão estar sempre procurando manuais. Especialmente em português, né? A maioria dos tutoriais, manuais, são em inglês. Então, se você produzir material em português, é muito bom para a comunidade. Vocês podem acessar debian.org/docs para ver vários documentos. Vocês podem acessar também wiki.debian.org/brasil/documentos, que vocês vão ver documentos produzidos por brasileiros. Foram feitos aqui. Se quiser fazer um palco aqui para testar, pode mandar. Vou puxar o cabo aí. um tema não técnico, né? Ah, você sabe trabalhar com o Gimp. Então você faz um tutorial como fazer com Inkscape, por exemplo, né? Como fazer um banner gráfico no Inkscape usando o Debian, né? É um tutorial não técnico de TI, mas você está usando uma ferramenta dentro do Debian e as pessoas vão poder ver como você faz. E é possível fazer no Debian, né? Pode ser de nível básico, avançado, tem pessoas procurando sempre tutoriais para começar, ou pessoas que já começaram e precisam de material mais avançado. E pode ser uma publicação escrita, e hoje em dia o pessoal está fazendo bastante vídeos, né? Vlogs, esse tipo de coisa. Então se você tem habilidade para fazer vídeos, faz lá um tutorial, como o Heribert fez, né? O Heribert fez aquele material que eu comentei de como empacotar o Debian fazendo vídeo, né? Que às vezes é muito mais fácil de você acompanhar e entender. Alguns sites brasileiros onde tem, vocês vão encontrar materiais, vão encontrar tutoriais, o do heriberto.com.br, o do Francisco Silva, lá de Curitiba, no blog.silva.eti.br, softwares.org/terceiro, o Antônio Terceiro é um desenvolvedor Debian também, debiandicas.org, debiandicas.com.br, debianmaniaco.blogspot.com.br. Então esses sites aí, deu certo? Valeu, obrigado. Esses sites aí são alguns daqueles que vocês podem utilizar. Esses aqui são só sobre Debian, né? Mas tem sites que o pessoal faz tutoriais sobre GNU/Linux em geral e produz alguns textos sobre Debian. Eu nem listei aqui que são bastantes, mas vocês podem achar esses sites facilmente por um buscador. Tá, você também pode dar suporte a outros usuários, né? Ajudar a tirar dúvidas dos usuários. O pessoal pergunta muito como fazer determinada coisa. Se você já tem aquele conhecimento, você pode contribuir. As formas oficiais de contribuir e ajudar outros usuários do Debian é através da lista de discussão oficial, que é Debian-user-português. Então, cada país tem uma lista de discussão para usuários e a do Brasil é essa. Aqui tem o endereço que você pode se inscrever e também canais no IRC, né, no IRC. Você pode entrar no irc.debian.br, no canal Debian-BR e ir lá contribuir com pessoas que têm dúvidas. Então, esses são os canais oficiais que já existem há muitos anos para a comunidade brasileira. Mas começaram a surgir outros canais, né, outros espaços que você também pode contribuir, como o fórum de discussão. O fórum até está um pouco mais em desuso hoje, assim como a lista de discussão. As pessoas estão utilizando cada vez menos e-mail, as novas gerações de usuários estão cada vez mais usando menos e-mails. Então o pessoal agora tira dúvida em grupos do Facebook, por exemplo. Aqui no Brasil tem dois. E grupos no Telegram também. Lembrando que esses canais aqui não são oficiais, tá? Então, dificilmente você vai ver desenvolvedores Debian nesses canais. Alguns até já estão lá, mas onde você encontra desenvolvedores Debian mesmo é na lista de discussão e no IRC. Aqui eventualmente você encontra, mas como são ferramentas fechadas, o pessoal não curte muito participar. Mas tem gente lá disposta a contribuir, né, com quem tem dúvida. Você pode também ajudar a divulgar o Debian em sites e blogs, em escolas, na sua escola, em universidades e faculdades, e eventos como congressos, fóruns, encontros, etc. Então eu vim aqui palestrar sobre Debian, estou ajudando a divulgar o Debian. Você vai ter uma semana acadêmica na tua universidade, você pode dar uma palestra sobre Debian. Mesmo que sejam coisas mais básicas, que você esteja iniciando, não tem problema. O importante é falar sobre Debian, falar sobre software livre. E às vezes você não tem um site sobre GNU/Linux, sobre Debian, mas você pode colocar um banner no teu site ajudando a divulgar o Debian, né? Ah, baixe o Debian, participe da comunidade Debian. Então, um banner que você coloca no teu site, ou da tua empresa, ou da tua escola, alguma coisa assim, já vai contribuir bastante para que o Debian passe a ficar cada vez mais conhecido. A gente tem vários perfis nas redes sociais. Ah, você pode utilizar, né, os perfis para falar sobre Debian nas redes sociais. A gente tem perfil no Twitter. Essas quatro últimas redes são redes sociais livres, para quem não conhece, GNU Social, Conte.io, Diaspora e Rodzilla. Então falar sobre Debian nas redes sociais livres, ou mesmo nas redes sociais fechadas, sempre é importante, né? Usar produtos com a logomarca resolveu começar a produzir material para vender com a logomarca Deb. E o dinheiro revertido com essas vendas, a gente utiliza lá em Curitiba mesmo para organizar eventos locais. Então eu trouxe algumas camisetas para vender aqui como essa. E trouxe adesivos também. Então quem quiser comprar, eu vou estar hoje aqui ainda, mas amanhã eu vou estar nas bancárias, uma das bancárias lá pro final. Quem quiser dar uma passada lá, pode comprar camiseta, adesivo. Eu não trouxe canecas, mas tem botas, chaveiros, não tem corante de crachá, mas tem adesivo. Então todo esse lucro que a gente consegue com os materiais, a gente reserva para a própria comunidade. A gente inicialmente pensava em mandar para o projeto Bergen lá no exterior, mas era muito complicado. Então o próprio pessoal sugeriu, não, mantém o dinheiro aí no Brasil, e quando tiver eventos de software ali, você utiliza o dinheiro para ajudar a pagar, pagar um banner, por exemplo, né, ou esse banner que a gente produziu. Foi com o dinheiro dessas vendas aqui que a gente conseguiu. Então, além de comprar, se você quiser produzir na sua cidade, você também pode produzir e ajudar que as comunidades, as pessoas localmente usem a marca Bergen, porque eventualmente as pessoas acabam perguntando o que é Bergen e tal. Então sempre é um orgulho carregar a marca do Bergen por aí, né? A gente tem uma loja virtual, loja.curitibalivre.org.br. Vocês podem comprar por lá também e a gente faz um envio. Outra forma é contribuir com publicidade. Então, o projeto Bergen tem um time de publicidade oficial, em que eles mantêm vários sites oficiais do Bergen. São basicamente quatro, né? Um site de press release, de Project News, novidades do projeto, Bergen Beats, que são notícias pequenas, bem curtas sobre o Bergen, e Micro News, são notícias de outras pessoas, que outras pessoas publicam, e que eles linkam lá no site, no blog, para que as pessoas vejam. Esses sites, os textos estão em inglês, então se você quiser participar do time de publicidade do Bergen, é preciso saber inglês, pelo menos para o time oficial. Eles mantêm também a conta no Pump.io e no Gnu Social, então se vocês podem usar essas redes sociais para acompanhar as publicações do Bergen. Como eu falei, para participar do time é necessário saber inglês. Se vocês entrarem no site wiki.bergen.org/teams/publicity, vocês vão ver lá o que o time faz. Eu comecei a contribuir com o time de publicidade também recentemente. Então, é sempre legal divulgar notícias, escrever notícias sobre Bergen. Então, se você, por exemplo, não precisa ter conhecimento técnico. Ah, você gosta de escrever, você tem facilidade de escrever, vocês podem contribuir com o site de notícias sobre Bergen. A gente também que mantém um blog em português, com textos em português, que é o bergenbrasil.org.br. A gente publica algumas notícias por lá, coloca algumas links para fotos, dos eventos que a gente faz. Então, vocês podem também contribuir com esse blog, enviando textos sobre o Bergen, com notícias sobre o Bergen, que a gente replica lá e vai ajudar cada vez mais a divulgar, né? Você pode ajudar a organizar eventos. Essa é uma parte legal também. Por exemplo, todo ano, no dia 16 de agosto, é comemorado o aniversário do Bergen. Então, daqui a 6 dias, o Bergen vai completar o aniversário. Então, vocês podem organizar um evento na sua cidade para comemorar esse aniversário. É chamado de Bergen Day, o dia do Bergen, né? Normalmente, o pessoal faz no dia do aniversário mesmo ou no sábado mais próximo. Porque, às vezes, o pessoal prefere não fazer durante a semana, que as pessoas estão trabalhando, estão estudando, então pode ser feito no sábado mais próximo. Então você pode se inscrever na sua cidade no bergen.org.br/ tá valendo como uma atividade, né? Aí já você tá pensando, eu não dá tempo de organizar palestras. Eu tava conversando com o pessoal essa semana, pessoal do Natal, da comunidade lá do Natal. Sabe, por que você não organiza um D&D aí? Aí o pessoal comentou, pô, você não vai dar tempo e tal, de organizar palestras. Não, faz um encontro com a galera aí da comunidade, pra conversar sobre D&D, pra conversar sobre software livre. É legal ter foto desses encontros, ter isso registrado, né, na comunidade. Vocês podem também produzir material gráfico, se vocês têm habilidade para desenhar, para trabalhar com software de produção gráfica. Vocês podem fazer desenhos para camiseta, ícones, logos, mascotes, wallpapers. Então tem o site collab.debian.net, em que você pode se cadastrar lá, e quando você fazer o seu material, você faz o upload do material. Obviamente esse material tem que ser com licença livre, né, que permita as outras pessoas reutilizarem esse material. Senão não faria sentido você fazer o material e não deixar ninguém utilizar. Então é legal deixar os outros utilizarem, modificarem livremente, né? Ah, porque tem uma ideia legal para fazer uma camiseta, faz um desenho, sobe lá e alguém, qualquer pessoa no mundo inteiro, pode pegar aquela tua ideia e aplicar aquela tua ideia, utilizar aquela arte que você fez. Um exemplo aqui, nessa versão do Debian, versão 6 do Debian, toda vez que é lançada uma nova versão do Debian, é feito um concurso para escolher o design gráfico daquela arte gráfica daquela nova versão. Então, no Debian 6, é um brasileiro que foi, o desenho de um brasileiro que foi escolhido. A identidade visual, né? Do Valécio Brito, que inclusive ele é aqui da Bahia. E ele fez a identidade visual da versão 6, participou do concurso e foi escolhido como a versão oficial. Não sei se alguém lembra dessa arte aí, que é tipo um espaço e tal. Isso é bem legal. Então, se vocês têm habilidade para isso, vocês podem concorrer. Essa versão que foi lançada agora, quem ganhou foi uma guria. Esqueci o país dela agora. Mas ela participou também, ela concorreu e foi uma votação aberta e ela foi escolhida. Não, ela não é do Brasil, é de outro país. Não lembro agora qual é o país. Por fim, você pode contribuir com traduções, né? Essa é uma parte legal de se fazer. Que não precisa de nenhum conhecimento técnico também. Então, basta você saber inglês, obviamente. Porque o software todo deve é desenvolvido em inglês. Então, precisa que as pessoas ajudem a traduzir para o português. O projeto de tradução se chama L10N. Então, vocês vão ver bastante essa sigla. Se você contribuir com traduções, por exemplo, com qualquer coisa que você contribuir, você pode tentar ser um DD não upload. Mas os DDs não upload que a gente tem no Brasil hoje, eles contribuem especialmente com traduções. Então o pessoal começa a contribuir, o pessoal vê que realmente aquela pessoa está ajudando e acaba aceitando que ele seja um desenvolvedor Debian não upload. Ou seja, ele não faz pacote, mas ele pode contribuir com várias outras coisas. O site do time brasileiro é o wiki.debian.org/brasil/traduzir. Então lá tem todas as explicações como fazer. Eu vou comentar aqui, mas lá vocês podem ler com calma. Então vocês podem traduzir, por exemplo, as descrições de pacotes. Então quando você abre o nome de um pacote, vai aparecer lá uma descrição do que aquele pacote faz, né? Não, desculpa, não. Isso eu vou falar sobre mais pra frente. A descrição do pacote é aquilo que quando você abre o site do Debian, por exemplo, ou você pede informações sobre o pacote, ele tem o um texto lá dizendo o que aquele pacote faz. Então, todo desenvolvedor Debian, seja brasileiro, americano, russo, ele sempre escreve essa descrição em inglês. Sempre tem que ser em inglês. Então, alguém precisa traduzir para o português. Então, é esse trabalho chamado de DDTT, Debian Description Translation Packages, que faz a tradução desses textos lá. Tem uma ferramenta própria que é usada para isso, uma ferramenta web. Você não precisa instalar nada na tua máquina, é só acessar o site e lá tem um passo a passo de como ajudar a traduzir. O link está aqui embaixo. O instalador do Debian também precisa ser traduzido. Hoje ele está 100% traduzido, mas eventualmente se tiver atualizações ele precisa ser melhorado, né, para ser traduzido. Os modelos DebConf, esses são descrição dos comandos e tudo mais, é feito aqui a tradução também das manpages. As páginas web, então o site do Debian, que é a entrada principal para a pessoa conhecer o Debian. Então, quando alguém acessa lá o Debian.org, também é possível que as pessoas traduzam o site para que as pessoas tenham facilidade de acessar em português. É bem legal traduzir o site. Eu tenho contribuído nessa parte de traduzir sites e é bem interessante. Porque você traduz e você já vê lá o que você ajudou a traduzir. É bem interessante mesmo. Tanto os arquivos POT como os arquivos do site, tem toda uma dinâmica de tradução. Eles não têm uma ferramenta própria como a descrição do pacote. Então existe um passo a passo que você tem que fazer. Você basicamente tem que se inscrever na lista de discussão dos tradutores. Aí você manda um e-mail dizendo que você vai traduzir uma página. Se ninguém falar nada, você traduz e solicita uma revisão. Os revisores, as pessoas, qualquer pessoa pode ser uma revisora. Ele vai te dizer se precisa corrigir alguma coisa ou não. Se tem que corrigir, você vai aceitar aquela revisão ou não. E fica nessa dinâmica de revisar e corrigir, até que você pede uma última revisão. Se ninguém comentou nada, você diz que seu arquivo está ok para ser feito o upload para o site. Daí o pessoal tem permissão, faz o upload e teu arquivo em português vai estar lá traduzido no site do Debian. Aquela parte que você traduziu, né? Isso aqui está explicado no site, passo a passo. Vocês podem ver nesse site aqui o status das páginas, dos arquivos que estão em processo de tradução, de revisão. Tem uma palestra muito interessante do Adriano Gomes, que ele fez no FISB 16, que é o Fórum Nacional de Software Livre, que acontece lá em Porto Alegre. Tem um vídeo da palestra dele sobre como ajudar na tradução. Então, se vocês já assistiram o vídeo, tem um slide também, fica bem fácil de entender. E, obviamente, as pessoas vão estar disponíveis para ajudar você a entender como traduzir, né? Como entender essa dinâmica de tradução. No início é um pouquinho difícil, eu também me bati no começo. Às vezes você faz bobagem, então você mandar o arquivo primeiro, você manda o arquivo pedindo, dizendo que já está ok, e a pessoa, não, não, tem que pedir revisão primeiro, e é bem criterioso o sistema. Eu vou abrir aqui rapidinho alguns sites, desses que eu falei. Agora conectou. Então, deixa eu ir lá no começo. Aqui é o site do Heriberto que eu comentei, que tem lá os vídeos sobre como fazer empacotamento. Deixa eu abrir outro aqui, enquanto ele está abrindo lá. Aqui é só um site para fazer download. Bugs. Aqui eu queria mostrar o histórico de bugs do Git. Ah, esqueci de abrir uma coisa também. A minha página de contribuição. Tudo no Debian vai ser documentado. Deixa eu ver aqui outro site que é. Aqui é o site brasileiro. Vamos lá, deixa eu abrir. Então, esse aqui é o site do Heriberto, que ele mostra lá os vídeos como fazer empacotamento. Está aqui os links para os vídeos, né, para as aulas. Tem vários arquivos de texto como fazer empacotamento. Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo. Essa aqui é a lista de bugs que o pessoal relatou para o Git, a história de bugs do Git. Então tem todos os níveis aqui, no, bugs normais. Então aqui quando ele abre um bug, queria saber, você falou da publicidade doida, se eu quiser colocar na minha página, eu preciso falar com alguém da comunidade, ou eu posso chegar e simplesmente divulgar? Pode divulgar. Pode divulgar, você são de livre divulgação, né? Você pode divulgar, portanto que você sinta lá a fonte de onde que o texto veio, você pode divulgar nesse livro, não tem problema nenhum. Quanto mais você fizer isso, melhor, legal. Só citar a fonte. Boa noite. Eu vi que você comentou sobre o Debandei. Eu trabalho em uma determinada instituição de ensino e que eu queria saber se tem esse vínculo de no dia do Debandei, a correlação de publicidade. Se, por exemplo, eu poderia fazer esse evento com os alunos, mas voltado à questão da publicidade, se tem algum procedimento, se tem algum site ou algum vínculo. Publicidade que fala como, assim? Vamos dizer que eu vou abrir ao público em geral, para que eles tenham mini cursos voltados à área de rede, segurança, baseados na distribuição da área. Mas no dia específico do Debandei. Pode fazer na instituição. Por exemplo, a gente costuma fazer vários eventos de software livre lá em Curitiba, em faculdades particulares, por exemplo. Porque as faculdades particulares, eles sempre se interessam bastante, eles têm estrutura, e sempre se interessam em divulgar o nome da faculdade, né? Eles cedem o espaço gratuitamente, e em troca vai aparecer lá que o evento está acontecendo na faculdade. Pode ser problema nenhum. É normal fazer isso, assim. Desde que seja, obviamente, gratuito, né? O evento seja gratuito. Ver se eu consigo mais alguma pergunta. Bom, eu fiquei interessado na parte de poder criar um mirror do Debian, um mirror oficial, assim. Como é que funciona essa configuração, como é que é feita, os procedimentos, esse tipo de coisa. Um mirror oficial. Ou não oficial, né? Mas tipo, um mirror que realmente tem as coisas que realmente precisa. Tem um site lá que ele lista. Ele lista os mirrors que tem, então você vai criar lá no servidor, né, vai colocar lá os arquivos, aí você cadastra, você manda entra no site e cadastra lá o teu local, e eles devem fazer alguma análise, eu não sei em detalhes, mas imagina que eles devem fazer alguma análise, e dá uma lista, né, todos os mirrors que tem, e daí coloca lá o nome da tua, do teu local, né, que está hospedando. Você tem alguma noção, assim, de requisito de hardware, como que é, alguma coisa assim? Não, mas eu imagino que precisa bastante banda na internet, bastante mesmo. Imagino que seja mais pesado. Em termos de espaço de hardware, é tipo bem mesmo, né, os arquivos, tem que querer somar todos os arquivos para ver. Mas pelo que eu imagino, precisa bastante internet mesmo, banda. Você falou sobre a questão dos empacotamentos. De pacotes, né? Uhum. Quando você fala de pacotes, desenvolver pacotes e tal, são de softwares que não são portáveis para o sistema e aí você adapta eles em sólido?
Por exemplo, digamos que eu lancei um exemplo bem bobo, né? Eu faço a calculadora em software livre. Uma calculadora gráfica lá em software livre. Eu só fiz a calculadora. Então, se alguém quiser usar essa calculadora, ele vai entrar no meu site, baixar o código fonte dele, e eventualmente compilar esse código fonte. O que o desenvolvedor faz, né? O desenvolvedor Debian? Ele vai no meu site, pega esse arquivo, esse mesmo arquivo fonte, compila na máquina dele, faz todos os pré-requisitos e coloca, e quando for finalizado, ele vai colocar lá no repositório do Debian. Então, se eu utilizo Debian, tá, eu não, né? Porque eu fiz a calculadora. Se outra pessoa utiliza Debian, ao invés de ele vir no meu site, baixar o software, compilar e tudo mais, ele só vai dar um apt get install calculadora, que já está no repositório do Debian, e já vai puxar e já vai instalar. Então ele facilita o trabalho de quem tem que instalar algum software. Eventualmente, na maioria dos casos, o empacotador empacota o software que ele mesmo utiliza. Né? Ele precisa utilizar um software. Então ele, já que ele já está utilizando, ele faz o pacote e manda para o Debian. esse aqui é o vídeo do Heriberto no Patotá. Ah, esse aqui é o histórico. Não sei se vocês conseguem ler, daí eu não consigo daqui. O histórico do que aconteceu nesse bug do Geek. Tá tudo relatado, as pessoas responderam sobre o bug e tudo mais. Esse aqui é a minha página de contribuição. Então tem lá, eu editei a Wii, eu contribuí com a Wii desde 2012. A última edição foi em janeiro de 2017. Não, junho de 2017, eu acho. Eu fiz pacote, ajudei no tributo de cidade, tá todo o meu histórico porque eu tenho contribuído com o Debian de forma registrada, né? Então se vocês registrarem e passarem a contribuição, vocês vão ter isso lá. Quando eu tentar me tornar um desenvolvedor Debian, o pessoal vai olhar isso aqui e vai falar, ah, não, realmente ele contribui com o Debian, então ele pode ser um desenvolvedor Debian. Ele pode ser aceito como desenvolvedor, e daí eu vou passar por um processo de fazer uma prova, né? Os questionários lá tem que fazer. Uma prova escrita tem que fazer. Esse aqui é o site em português. A gente até tem publicado alguns textos em inglês aqui, mas a maioria são em inglês, são em português. E por fim, só queria mostrar uma ferramenta aqui. Da tradução. Está aberto. Para quem se animar a tentar traduzir, vocês vão ver que precisa de bastante ajuda. Não é? Para traduzir e revisar. Porque às vezes você pode. Você não precisa traduzir, né? Você pode revisar a tradução de outras pessoas. O pessoal comenta que para quem está começando é mais fácil você revisar a tradução do que fazer uma tradução do zero. Então esse aqui são pacotes, esperando que tem intenção de traduzir, são arquivos, né? Que o pessoal tem intenção de traduzir. Esperando a revisão, esperando a última revisão, então tem a explicação dessas siglas aqui, então tem bastante coisa, ó, que o pessoal está trabalhando e que precisa de ajuda, bastante coisa mesmo. Esse request for review, tem vários artigos aqui, ó, antigos, que estão precisando de revisão, inclusive. Pode acessar e ver lá o que você pode contribuir. Se você manda um e-mail para a lista dizendo que você vai traduzir alguma coisa, ela já aparece nessa algum arquivo. Ele já aparece nessa lista aqui. Ah, isso aqui tá fora. Essa ferramenta aqui era mostrando um passo, como é que você traduz, né? Como o tempo está estourado também, não vai dar tempo de mostrar. Mas a interface web de como você faz a tradução e revisão dos textos. Então, ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. É isso. Obrigado ao pessoal que assistiu pela internet também, que estava assistindo, e quem for assistir esse vídeo depois, espero que possam passar a contribuir com o Debian.
Com o robô Amazonia, a nossa equipe ganhou o Prêmio Internacional de Robótica da LAR.